Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com a secretária municipal de educação, Zuma Moreira. Vamos destacar as tratativas para a implantação da UFTM em Araxá, a possibilidade de um curso de medicina no Uniaraxá e as eleições para diretoras das escolas municipais. Zuma, é uma satisfação recebê-la no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, Alexandre. Um prazer também sempre participar.
Secretaria de Educação, Zuma, pode ser comparada às grandes empresas de Araxá, né? Dado aí o número de pessoas envolvidas. Atualmente, a cidade conta com quantas escolas municipais? Qual o número de funcionários e de alunos que frequentam a rede municipal de ensino hoje?
Realmente, a gente pode comparar a educação com a empresa, né? Porque hoje nós temos a maioria dos servidores municipais, nós temos aí aproximadamente 2.300, 2.400 servidores na rede, na Secretaria de Educação. Nós temos 63 escolas, entre escolas municipalizadas, as escolas municipais, os segundos endereços, que a gente fala que são os anexos, e as escolas conveniadas, que são 7 escolas conveniadas. Então é um universo muito grande aí, atendendo basicamente 13.500 alunos.
Qual a avaliação que a senhora faz sobre o processo de municipalização das escolas estaduais que aconteceu recentemente aqui em nossa cidade?
Eu faço uma avaliação bastante positiva, né? Foi uma questão muito debatida, muito questionada, mas nós sabemos, né, quem conhece a IRDB, quem conhece as diretrizes da educação, sabem que é uma orientação que o ensino fundamental, ou seja, que as crianças até 10 anos, elas estejam sob os cuidados do município, prioritariamente para o município. Porque realmente são crianças menores. Quanto mais perto hoje acontece alguma coisa com qualquer escola que atende crianças nessa faixa etária, é muito mais fácil resolver, né? A secretaria está aqui perto. Assim que eu sair, a próxima secretária também estará perto para resolver as questões. E o Estado tem que dedicar realmente à questão do ensino médio, que precisa ser reformulado, e principalmente com a educação integral, que não vai ter escolas para colocar os alunos do ensino médio. Então, eu defendo, sim, acho que o governo cumpriu a parte dele, e a transição foi feita de forma tranquila, não tem problema quanto à municipalização.
Como estão, secretária, as tratativas em relação à implantação do campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro aqui em Araxá?
Estamos bastante adiantados e nessa semana nós estivemos em Brasília. Muito importante, Alexandre, que todo mundo entenda que existe hoje uma união política muito forte, né, para trazer essa UFTM para cá. É um sonho antigo, né, um projeto antigo, desde 2014. Agora nós temos, né, o governo federal, que tem essa visão de interiorização de universidades. Nós temos o apoio aqui da Câmara Municipal, os vereadores do PT, no caso a Leni, no caso o deputado Bosco, que teve uma atuação fundamental na questão do UFTM, com a doação, né, junto ao governo do estado, do espaço da Expo Minas, que era um objetivo da UFTM instalar lá. Então, eu acredito agora, nessa semana que nós fomos em Belo Horizonte, nós demos um passo decisivo. Agora, o município fez tudo que tinha de ser feito, nós organizamos aí todo esse apoio político, e agora depende ali do MEC, que vai exatamente agora em novembro, com as novas divulgações do PAC para o ensino universitário que o presidente vai fazer em novembro. Eu acredito que vai sair aí a expansão da UFTM para Araxá.
A senhora acredita na possibilidade de já termos os primeiros cursos oferecidos pela UFTM aqui em Araxá ainda no ano que vem?
Nós tínhamos uma previsão bastante otimista de até conseguir em fevereiro, né? A começar uns 3 primeiros cursos que dependem de uma estrutura menor. Mas com certeza a gente está fazendo a previsão aí, ou no comecinho ou meados de 2024 nós teremos os primeiros cursos da UFTM Araxá.
Outra novidade, secretária, em termos de curso universitário, aqui na nossa cidade, surgiu com a possibilidade da abertura, né, do curso de medicina no Uniaraxá. Essa expectativa pode realmente se tornar realidade?
Sim, claro. É interessante, né, que esse aí é um programa mais médio do governo federal. Foi lançado um edital desse programa. Existe um estudo técnico das regiões do estado, onde tem uma porcentagem menor de médico por habitante. E interessante que aqui é a região do Triângulo Sul, né? Entrou nesse cômputo aí, e Araxá está dentro das cidades que são escolhidas. Araxá vai ter uma competição direta com patrocínio, né? Que são duas cidades que têm mais condições de receber esse programa do governo federal. Hoje, o Uniaraxá cadastrado precisa do apoio municipal, e com certeza o município dará esse apoio para essa primeira fase do ingresso do Uniaraxá nesse programa. E eu tenho, assim, expectativa bastante positiva em relação a isso.
E acredito, secretária, que a mesma união política que está sendo trabalhada para a vinda da UFTM pode ser também decisiva para a vinda desse curso de medicina para o Uni Araxá, né?
Ah, mas com certeza. Esse primeiro momento é um momento técnico, que são três fases do programa. Tem esse primeiro momento técnico que conta ponto, por exemplo, a média de nota do MEC para o Uni Araxá. O Uni Araxá ter mais de 50 anos de existência. Então, existe essa união política, o município vai apoiar, Câmara, todo mundo, porque realmente seria um ganho excelente para Araxá que nós pudéssemos conseguir o curso de medicina ali no Uni Araxá.
A sua avaliação, secretária, tanto a implantação da UFTM e a vinda desse curso de medicina podem realmente transformar o futuro de Araxá e tornar a nossa cidade ainda mais progressista?
Ah, Alexandre, onde tem uma universidade federal, onde tem um curso de medicina, onde tem um centro universitário do tamanho de do Uni Araxá, um Cefet da vida, o Sistema S, tudo que Araxá tem nas escolas, realmente nós conseguimos aí, é um polo. E o curso superior traz um desenvolvimento social, econômico, significativo para qualquer cidade onde ele é implantado.
Araxá terá agora eleições para a escolha das novas diretoras municipais, é uma grande novidade aí para toda a nossa região, né, secretária?
Assim, é uma demanda antiga também, os servidores sempre pediram isso, e eu defendo muito a gestão democrática das escolas. Acho que quando existe um diretor que a comunidade escolhe, e essa comunidade envolve alunos, os servidores e os pais, dá mais credibilidade, né? Eu tenho um apoio público da minha comunidade, e isso representa muito na gestão da escola.
As eleições acontecem ainda nesse ano de 2023?
Sim. Nós teremos agora em novembro a prova de certificação, que essa escolha da comunidade ela é feita em dois períodos, né? Em duas etapas. A primeira etapa é o conhecimento, que é a prova de certificação. Então, quem for aprovado na prova de certificação, ele pode candidatar a diretor da escola, desde que atenda alguns requisitos. Nós pretendemos culminar esse processo dia 21 de dezembro com a eleição do diretor.
Quem pode se candidatar esse cargo de diretor e também de vice-diretor, né? E quem terá direito a voto?
Quem pode ser o diretor, né? Primeiro, ter a certificação, que mostra as competências técnicas para ser diretor de escola, e ele, desde que ele tenha vínculo com o município, pode ser efetivo ou contratado, e que tenha pelo menos 2 anos de exercício na escola onde pretende se candidatar, porque é necessário que ele tenha conhecimento, né, da realidade da comunidade onde ele vai ser gestor.
Quem vai participar votando nessas eleições?
Todos os servidores da escola, né, os servidores que trabalham naquela escola, os pais de alunos abaixo de 14 anos, então todas as crianças abaixo de 14 anos, o pai representa, e os alunos acima de 14 anos, eles mesmos votam.
O voto vai ser na chapa, secretária? Vai lançar a chapa com diretor e vice?
Outra coisa que eu considero muito importante, Alexandre, que o diretor tem ao lado dele alguém que ele confie. O vice-diretor tem que ser alguém de confiança do diretor que vai substituir ele nas ausências. Então, é a chapa, o diretor e o vice. Tem escola que vai ter 3 vices, tem escola que vai ter 2, tem escola que vai ter 1. Depende do tamanho da unidade. Mas são chapas.
E aí nós teremos processo eleitoral, como acontece normalmente numa eleição, com um período ali para que as candidatas possam demonstrar por que merecem o voto?
Ah, claro, é um processo igualzinho, dá um mês de dezembro inteiro. Aí tem inscrição, tem apresentação do plano de trabalho, tem assembleia com a comunidade e, por fim, tem a votação no dia 21 de dezembro.
Acho que deve movimentar não só todas as escolas municipais, mas a comunidade como um todo na cidade. A partir do momento que, principalmente, se definir quais são as candidatas, o assunto em Araxá não vai ser outro a não ser essas eleições, né, secretária?
Ah, com certeza. É o primeiro, né, Alexandre? É a primeira vez. Seu estado, eu, por exemplo, participei de 5 eleições no estado. Então, o estado já tem esse processo há muito tempo. É a primeira, sempre a gente vai ter ali que ajudar, né? Mas eu acredito demais que vai ser um movimento muito positivo dentro das nossas escolas, da comunidade de modo geral.
Repetindo mais uma vez, a eleição acontece em dezembro.
Dia 21 de dezembro. E nós pretendemos começar o ano letivo 2024 com a nomeação dos servidores. Então, teremos muitos servidores efetivos nas escolas. E isso também já traz um grande ganho, porque o servidor efetivo ele pertence àquele lugar. O ano que vem ele volta, no outro ano ele volta. Então, ele envolve muito mais a comunidade. Esse gestor é eleito pela comunidade. Então, nós teremos um 2024 com bastante novidades nas escolas.
As diretoras e vice-diretoras eleitas, então, já assumem os cargos em janeiro do ano que vem? Qual que é o período de mandato?
4 anos. Sempre coincidir com 1 ano antes da eleição do prefeito. Então, por exemplo, nós vamos fazer agora em 2023, que tem eleição em 2024. E sempre vai ser assim, um ano antes da eleição municipal.
Ela chegou a citar a questão aí do concurso público, né, que foi realizado este ano para suprimento de vagas aí em toda a rede municipal de ensino. Como que está essa questão? Já houve a classificação final? Todos que participaram já conhecem a sua classificação? Em que etapa nós estamos do concurso?
Estamos na etapa final, né? Nós acreditamos que daqui uns 15 dias, né, meados aí do mês de novembro, sai a listagem oficial. O que é a listagem oficial? Já computado o tempo de serviço, já computado os títulos, já computado a desempate por idade. Então, nós já vai sair essa listagem pronta. O prefeito vai fazer a homologação do concurso e, a partir de dezembro, nossa previsão é a partir do dia 13, 14 de dezembro, no final do ano letivo, nós começamos as nomeações, que vão perdurar aí durante o mês de janeiro e fevereiro, começa todo mundo nos seus devidos lugares.
Houve uma grande expectativa em torno desse concurso, né, secretária? Na sua avaliação, tudo até agora transcorreu dentro da normalidade, dentro do esperado?
É claro, foi muito, muito positivo, muita participação, né, muitos inscritos. E o IBGP é um instituto, né, conceituado, nós não temos nenhum acesso ao IBGP, o processo é todo feito fora da Secretaria de Educação, mas sim, foi tudo muito tranquilo, poucos questionamentos, graças a Deus, foi muito bom.
Todas as pessoas que participaram do concurso, que estão nessa expectativa aí, né, da classificação final, agora em novembro já acontece a divulgação de todos esses números.
Sim, meados de novembro já devemos ter aí essa listagem oficial, porque teve um calendário prévio, né, que era passível de ser divulgado em outubro, mas atrasou, sempre tem alguma coisa assim. Em novembro nós teremos aí essa listagem e dezembro começamos as nomeações.
O que está acontecendo agora é o cadastramento escolar, né?
Também, que nosso dia da educação infantil começa em novembro. Né? Agora está acontecendo o cadastramento escolar das crianças acima de 6 anos e abaixo de 6 em novembro.
E é muito importante a divulgação desse cadastramento escolar, até para evitar aquela questão que a gente vê todos os anos. Ah, quero trocar meu filho porque eu mudei de bairro, a escola ficou longe, meu filho está sem vaga. Então, esse é o momento, né, secretária, exatamente para ver esse planejamento por parte da Secretaria de Educação para alocar aí todos os alunos da melhor forma possível.
Sim, é hora do pai preparar aí, né, que ele quer. Esse ano tem uma novidade muito interessante, que é a rematrícula, né? Não tem a rematrícula, já é automática. Então, somente vai procurar a secretaria ou procurar a escola os pais que querem fazer transferência, mudar o aluno de local. Os demais já estão tranquilos, que era uma dificuldade, né, que o pai fosse lá renovar a matrícula. Agora não, agora já renova automaticamente. É o momento de se organizar para o ano 2024.
A secretária municipal de Educação, Zuma Moreira, está satisfeita com o desempenho das escolas municipais ao longo desses últimos anos, tanto com a qualidade dos professores, dos servidores e também com o desempenho apresentado pelos alunos?
Demais. Nós temos duas situações específicas, Alexandre, que nós temos que considerar. A primeira, né, nós saímos aí de pandemia, voltamos, que nós vamos ter avaliação de nota, quando a gente fala assim, quantitativo de tipificação de nota, nós teremos agora com o IDEB, que vai ser aplicado esse ano, né, nós teremos provas aí em novembro, mas aí nós teremos todo um levantamento exato de como está a rede, mas eu defendo que as escolas apresentam um trabalho muito bom, nós temos uma equipe muito boa de servidores, e fico muito feliz que a maioria foi aprovada, continua. Então, é uma avaliação bastante positiva. Nossas escolas são muito boas, qualidade de ensino. Aqui em Araxá, de modo geral, né? Não só as escolas municipais e estaduais, que são as escolas públicas, como as escolas particulares também.
Muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, Alexandre. As ordens, precisando.
Nós agradecemos a participação da secretária municipal de Educação, Zuma Moreira. Este é o nosso Papo Sério de hoje.